Senhor Ministro das Finanças, este programa de Governo revela, acima de tudo, falta de ambição e de visão estratégica para o país. Não há uma linha clara de crescimento económico sustentado, nem tampouco uma aposta concreta para tornar as empresas mais competitivas e melhorar o rendimento das famílias. Em vez disso, os senhores optaram por fazer uma colagem de medidas de vários partidos, incluindo propostas anteriormente rejeitadas pelo vosso próprio partido, sem qualquer diálogo com essas forças políticas. E assim, o documento falha naquilo que deveria ser o essencial: uma visão, uma estratégia, o rumo para o país. E falha também com uma boa dose de realismo. Ainda assim, compromissos tímidos com a redução de IRS, com a redução da taxa nominal de IRC e também com a redução da derrama estadual estão inscritos nesse programa. Esta última medida, que foi apresentada pelo Chega no Orçamento de Estado de 2025 e que, curiosamente, foi rejeitada pelo próprio PSD. Também notamos a ausência de reformas estruturais no sistema fiscal e de incentivos robustos ao investimento e à inovação, o que demonstra que o seu Governo continua a preferir remendos temporários a soluções duradouras. Senhor Ministro das Finanças, a estabilidade financeira do país exige coragem política e visão de longo prazo, duas qualidades que infelizmente não se refletem neste programa de Governo. E a minha pergunta é a seguinte: vai ou não o seu Governo, tal como fez em 2024, abdicar novamente de uma verdadeira redução da carga fiscal sobre as empresas, medida fundamental para o crescimento económico do país, em troca da viabilização do PS ao próximo Orçamento de Estado? Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Uma prioridade da AD sempre foi o aumento do rendimento dos pensionistas. E este compromisso está outra vez inscrito no programa de Governo: melhorar o rendimento dos nossos mais velhos. Até abril, Sr. Ministro das Finanças, até abril deste ano, o Estado registou um excedente orçamental e uma melhoria de mais de 1.000 milhões de euros face a igual período de 2024. E quero saudá-lo pelas contas públicas continuarem em ordem, ao contrário do que diz o Partido Socialista. E neste sentido, a pergunta que lhe deixava era a seguinte: perante estes sinais da execução orçamental e para além do aumento das pensões e do complemento solidário para idosos, como é que o Governo está a analisar esta margem financeira para poder ponderar atribuir novamente um suplemento extraordinário aos pensionistas este ano, como fez em 2024? Muito obrigado.
Senhor Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro das Finanças. O Sr. Ministro das Finanças entrou na vida política portuguesa derrompante. Digamos que uma atitude muito impositiva, de certezas absolutas, um bocadinho empoleirado na sua carreira académica e desfilhando as suas obras aqui pelo Parlamento. Mas o que aconteceu é que, de repente, o que nós observamos é que quando chegou ao Governo, quando o Sr. Ministro das Finanças chegou ao Governo, desatou a discordar de si próprio. Foi uma coisa surpreendente e eu vou-lhe dar alguns exemplos para não se esquecer. Carga fiscal. O Sr. Ministro das Finanças, quando era líder parlamentar, vinha a esta casa e dizia o que podia e não podia sobre o Governo do Partido Socialista que aumentava a carga fiscal. O Sr. Ministro das Finanças foi Governo em 2024, a carga fiscal aumentou, agora já é uma coisa boa. Sobre crescimento económico. Ora, ouvimos N vezes o Sr. Ministro aqui neste Parlamento dizer: connosco, com o meu modelo de desenvolvimento económico, facilmente chegamos aos 3%. Muito fácil chegar aos 3%. Ora, fui ver aplausos enormes porque chegaram a 1,9%, nem chegaram a 2%. Olha, não sei se se lembra, o Governo do Partido Socialista, que governou em alturas difíceis, incluindo uma pandemia, se tirarmos a pandemia, cresceu, pôs Portugal a crescer sempre acima dos 2%, sem esse famoso modelo económico que falava. Mas há mais. O Sr. Ministro das Finanças também, já era Ministro das Finanças, veio dizer que a dívida pública do Partido Socialista desceu de forma artificial. Disse o Sr. Ministro que nós usávamos os CEDICs de forma abundante e isso não era normal. Ora, depois, o que aconteceu é que quando era Ministro das Finanças, quando teve a oportunidade de fazer política pública em torno desta matéria, utilizou, em termos recorde, os CEDICs e não veio dizer mais nada que não fosse isto é uma boa política, uma política séria para reduzir a dívida. Outro exemplo, Sr. Ministro, para terminar, porque não tenho tempo para mais, senão ainda teríamos aqui o tempo todo, sobre a redução do investimento público, sobre a execução do investimento público. Eu sou Ministro das Finanças, quando era líder parlamentar, disse de forma muito clara que...
Foi dito, Sr. Deputado. Sr. Ministro das Finanças, para responder ao conjunto destas três pedidos de esclarecimento, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, pela ordem de intervenções, Sr. Deputado Rui Afonso, eu tive a oportunidade de ler o programa do Chega, que desta vez não era apenas 9 páginas, e no programa do Chega, o modelo económico é tão bom, que o crescimento económico, ano após ano, ia-se reduzindo. E, portanto, o vosso modelo económico era um modelo que previa cada vez menos crescimento ao longo dos anos. Relativamente à redução da taxa de IRC, nós teremos a oportunidade de trazer este Parlamento fora do Orçamento de Estado, tal como fizemos o ano passado no Orçamento 25, essa proposta de redução do IRC. Sr. Deputado Paulo Núncio, nós mantemos aquilo que sempre dissemos. Quando a execução orçamental tiver números mais concretos e pudermos perspectivar melhor o ano, tomaremos uma decisão sobre a atribuição ou não de um suplemento extraordinário aos pensionistas. Foi isso que fizemos em 24, é isso que faremos em 25. Sr. Deputado Carlos Pereira, eu constato que, Sr. Deputado, não há uma intervenção no Parlamento, seja no plenário, seja na COF, em que eu esteja, em que não falo da minha carreira académica. Eu não sei se é inveja, se é falta de... Não sei, há qualquer coisa. Eu felizmente, quando for a concurso para catedrático, não terei o Sr. Deputado no júri. É aquilo que me deixa descansado. Mas, Sr. Deputado, eu recordo o programa do Partido Socialista de há um ano e respondendo, aliás, também, se me permite, à intervenção do Sr. Deputado António Mendonça Mendes, há um ano, quando os senhores estavam de saída do Governo, o vosso programa eleitoral foi elaborado pelo então Ministro das Finanças e previa saldos orçamentais para 25 e para os anos seguintes de zero. De zero, de zero. E, portanto, 0,2, 0,3 é estar no fio da navalha. Zero. Era um programa económico bastante bom. Mas esse mesmo programa, de há um ano, previa para 2024, tal como o Orçamento de Estado para 24, previa um crescimento económico de 1,5. Nós tivemos um crescimento económico de 1,9. Nós estamos a recuperar a baixa produtividade e a baixa competitividade que os 8 anos de inação do seu governo deixaram. Mas, Sr. Deputado Carlos Pereira, sobre a carga fiscal de impostos baixou e a carga fiscal do IRS atingiu o mínimo histórico de sempre, Sr. Deputado. E, portanto, Sr. Deputado, nós reduzimos na legislatura anterior 2 vezes o IRS, vamos reduzir nas próximas semanas novamente. E a carga fiscal do IRS, o ano passado, ficou, volto a repetir, em mínimos históricos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sra. Deputada Mariana Leitão, da Iniciativa Liberal, 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, em 2024, a Iniciativa Liberal expôs neste Parlamento a tentativa de enganar os portugueses com uma suposta reforma fiscal do IRS. O Governo procurou inflacionar, juntando aos seus ajustes uma baixa de IRS que, mal ou bem, já estava feita. Sim, resultado, os portugueses viram muito pouco do dinheiro do seu trabalho regressar aos seus bolsos, apesar das promessas do Governo de baixar significativamente o IRS. Lembro os cartazes baixar impostos já. E hoje, em 2025, lemos no programa do Governo, e vou citar, reduzir o IRS até ao 8º escalão de 2 mil milhões de euros até 2029, com uma redução de 500 milhões já em 2025, entre parênteses, adicional ao Orçamento do Estado de 2025. Ora, Sr. Ministro, como gato escaldado de água fria tem medo, é essencial perguntar-lhe em que se traduz esta baixa de IRS. É uma baixa de impostos de 500 milhões em cada ano da legislatura ou é uma redução de 500 milhões de euros neste ano e depois logo se vê, como nos parece pelas palavras quer do Sr. Ministro, quer do Sr. Primeiro-Ministro? É que ambas as respostas são demonstrativas de uma fraca ambição para os portugueses que todos os dias trabalham e veem o Estado consumir quase metade da riqueza nacional sem que isso se traduza na qualidade dos serviços públicos. Mas uma das respostas é a confirmação de que este governo não quer realmente baixar o IRS, quer apenas fazer propaganda com isso, porque baixar 500 milhões de euros em IRS em 2025, mas depois deixar tudo na mesma, não é mudar o país, é dar um microscópico alívio apenas para efeitos de propaganda, já que abdicar de menos de 3% da receita de IRS não é respeitar quem dá 100% do seu esforço e trabalho para crescer na vida em Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro. No que diz respeito às preocupações que partilhou há pouco em relação ao contexto geopolítico, nós partilhamos das mesmas. Temos a noção de que, seja por aquilo que é o contexto da guerra, também pelas tarifas de Trump, podem ter um impacto negativo naquilo que é a proteção, por exemplo, dos empregos no nosso país, mas também nos objetivos climáticos, na transição verde e, evidentemente, naquilo que é a proteção das famílias. E por isso gostaria, desde logo, de colocar um conjunto de perguntas relacionadas com as famílias, em primeiro lugar, e depois com a descida também do IRS. Com as famílias na dimensão dos custos mensais que têm. Como bem sabe, para o PAN é muito caro aquilo que é não só a proteção animal, mas também o custo que as famílias têm com a alimentação e os serviços médico-veterinários. Não conseguimos na passada legislatura que o Governo e as demais bancadas nos acompanhassem para descer o IVA da alimentação e dos serviços médico-veterinários. Eu recordo que precisamente quando o Sr. Ministro estava na bancada da oposição defendia a baixa do IVA para a alimentação, para que não seja taxada como um bem de luxo, e por isso eu pergunto se nesta descida, ou então no âmbito da discussão do Orçamento de Estado, estará depois disponível para acompanhar o PAN e aliviar as famílias, pois falamos de uma despesa mensal que tem um peso de 12% nas despesas da família. Depois, por outro lado, quanto ao pacote e à dedução do IRS, o Sr. Ministro falou precisamente naquilo que é a descida do IRS, nós não temos preconceito ideológico contra esta descida, pelo contrário, o PAN também tem promovido e contribuído para que isso aconteça, no entanto não esclareceu-se no que diz respeito às despesas com o crédito à habitação, se vai pôr fim àquilo que foi uma medida imposta à quando a intervenção da Troika e a reforma que o Governo fez na altura, para permitir que as famílias que têm empréstimos contraídos após 2011 possam finalmente deduzir a despesa com os juros desse mesmo empréstimo, pondo assim fim a uma injustiça nesta contribuição, por um lado, e até mesmo uma medida que é de duvidosa constitucionalidade. Por fim, o prémio salarial. O Sr. Ministro já reconheceu aquilo que era a bondade desta medida, no entanto ainda não esclareceram se vão dar continuidade ao prémio salarial e se também aquilo que foi uma proposta do PAN para melhorar esta medida, que era garantir que os jovens que fazem parte e deduzem o seu IRS com o agregado familiar possam beneficiar da mesma, se vai ter a AT a corrigir a desinformação que está a dar neste momento, que é dizer que não podem beneficiar da mesma. E, portanto, importa esclarecer, por um lado, se a medida é para continuar.
Muito obrigado. Fica. Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Ministros, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro das Finanças. As contas certas e o rigor na gestão dos dinheiros públicos já eram uma imagem de marca do PSD, mesmo antes do anterior governo da AD iniciar funções. Mas no último ano, o Sr. Ministro elevou a fasquia. Além das contas certas, o Governo da AD baixou os impostos aos portugueses, e não foi pouco. Pela primeira vez tivemos um orçamento que não aumentou um único imposto e baixou significativamente os impostos sobre os rendimentos. Aumentou salários e pensões, valorizou as carreiras da administração pública, aumentou o investimento público, reduzindo a dívida pública para o nível mais baixo dos últimos 14 anos. Isto é governar para melhorar a vida dos portugueses. E com isto, o Governo criou um novo conceito, as contas justas. Contas certas e saudáveis, com justiça social, que não comprometem o crescimento económico e a qualidade de vida dos portugueses. Assim, viramos a página dos excedentes asfixiantes obtidos à custa dos sacrifícios dos portugueses. No programa de Governo, aqui em debate, e no capítulo dedicado às finanças, começa da seguinte forma. O equilíbrio orçamental e a redução da dívida pública são uma condição fundamental